Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao público presente. Boa noite aos funcionários aqui da casa. Boa noite a quem nos acompanha aí pelas redes sociais. Vamos dar início à nossa reunião, mas primeiramente vamos fazer a oração do Pai Nosso, né, que o próprio Cristo nos ensinou, e em seguida vou pedir ao senhor Moisés Veloso que faça a leitura do Santo Evangelho.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Boa noite aos senhores vereadores, ao público presente. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25 ao verso 37. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores ou dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Neste momento, peço ao primeiro secretário, João Marcos Macedo Silveira, que proceda a chamada.
Vereador Carlos Leonel de Oliveira. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira.
Presente.
Vereador Gilvan Antônio da Silva.
Presente.
Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Antônio Camargo Júnior.
Presente.
Vereador José Wellington da Silva.
Presente.
Vereador Reinaldo dos Reis Silva.
Presente.
Vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria.
Ausência justificada.
Vereador Wildo Elias de Oliveira.
Presente.
Por haver número legal, sob a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, de onde manda toda a força e poder, declaro aberta a 38ª sessão ordinária, neste dia 4 de outubro de 2021. Coloco em votação no plenário a dispensa de leitura da ata da 37ª sessão ordinária, realizada no dia 27 de setembro de 2021. O vereador que for contrário à dispensa de leitura da ata, que se manifeste. A dispensa de leitura da referida ata foi aprovada por 7 votos. Coloco em discussão a ata da 37ª sessão ordinária. Como não houve retificação, declaro aprovada por 7 votos. Referida ata, conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente recebido e expedido.
Projeto de Lei número 052 de 2021, de autoria do vereador Gilvan Antônio da Silva, que dá nome de Agostinho Mariano da Costa à praça localizada na comunidade de Penedos, no município de Piuí, Minas Gerais, e dá outras providências. Projeto de Lei número 053 de 2021, de autoria do vereador Gilvan Antônio da Silva, que inclui no calendário oficial do município de Piuí o dia 27 de novembro como Dia Municipal de Prevenção e Combate ao Câncer e da Outras Providências. Moção número 018 de 2021, de autoria dos vereadores João Marcos Macedo Silveira, Fábio Henrique Novaes Ferreira, Carlos Leonel de Oliveira, Gilvan Antônio da Silva e Reinaldo dos Reis Silva, de congratulação e aplausos ao projeto Reconstruindo Vidas pelos relevantes serviços prestados à sociedade piuiense. Moção número 019 de 2021, de autoria do vereador Gilvan Antônio da Silva, de congratulação e aplausos aos diretores e funcionários das rádios 104 FM e Onda Oeste FM, pela qualidade, competência e enormes serviços prestados à comunidade de Piuí, especialmente nesta época de pandemia. Ofício número 343 de 2021, de autoria do chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, o qual encaminha a resposta ao ofício número 157 de 2021, referente ao processo de operacional do Castra Móvel. E-mail de autoria do senhor Ricardo Alberto Volpe, o qual disponibiliza à sociedade de forma simples e sintética informações das transferências de recursos da União, constitucional, legal e voluntária aos municípios. Ofício número 10 de 2021, de autoria da presidente do Observatório Social do Brasil de Piuí, OBS Piuí, senhora Rosélia Silveira, a qual requer a participação preferencialmente presencial de 15 pessoas, alunos e diretores do OBS Piuí, na 38ª sessão ordinária para apresentação do projeto e alunos e seus respectivos vereadores observados. Convite de autoria da senhora Thaís Faria, para a exposição fotográfica Amor no Peito, a ser realizada no dia 5 de outubro de 2021, às 18 horas, em seu estúdio, localizado na rua Armando Viotti, número 387, Centro. Ofício número 149 de 2021, de autoria do presidente do Poder Legislativo, senhor Reinaldo dos Reis Silva, o qual solicita ao prefeito municipal, Dr. Paulo César Vaz, o envio a esta Casa Legislativa da Declaração de Bens 2020 dos agentes públicos, conforme dispõem os artigos 54 e 65 da Lei Orgânica Municipal. Ofício número 150 de 2021, de autoria do presidente do Poder Legislativo, senhor Reinaldo dos Reis Silva, o qual solicita ao diretor executivo do SAAI, Piuí, senhor Eduardo de Assis, o envio a esta Casa Legislativa da Declaração de Bens 2020 dos agentes públicos, conforme dispõem os artigos 54 e 65 da Lei Orgânica Municipal. Edital de convocação para a 38ª sessão ordinária.
Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos no pequeno expediente.
Convido o vereador José Wellington da Silva.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, público aqui presente. Eu queria falar, senhor presidente, sobre a... Hoje, né, nós fomos lá no SAMU, teve a reforma, né, e a ampliação, né, com a presença do diretor, né, lá do SAMU, lá de Varginha, né, e com o prefeito, Dr. Paulo, Rosângela Guerra, e dizer, né, que foi, essa ampliação, né, foi muito boa, porque assim, o funcionário, ele trabalha satisfeito, né, porque tinha aqui embaixo aqui aquela outra casa, ela não tinha adaptação, né, tal, igual os comentários lá, banheiro, né, de acordo lá, com até uns médicos, enfermeiros, agora não, agora lá ficou muito bom com essa reforma. Então estou aqui para dar os parabéns para todos eles, para os funcionários do SAMU, né? Então todos parabéns. E lá em cima ficou até mais fácil, né, da até para o deslocamento deles, né? Atendeu com solicitação na MG 050, ficou até mais fácil. Então, estão todos parabéns. E comentar também, hoje nós estivemos, eu e o Júnior Boi, estivemos lá no MG 050, no quilômetro 265. O pessoal da Nascendas Gerais já iniciando lá, limpando lá o local, para iniciar as obras. Ali do trevo ali do Brasil, Nova Piuí, né, até lá no Centenário, né? Então, queria agradecer aí até o deputado Carlos Soares, o secretário de governo, né, o Fernando Marcato. Nós tivemos lá no mês passado e deu certo, né? Então, acho que a gente tem que correr atrás mesmo. Não adianta ficar de braços cruzados, não. Tem que correr atrás. Agora, né, nós conversamos com o engenheiro lá, e essa obra agora vai terminar mesmo só no final, não tem paralisação, né? Então, se Deus quiser, logo, logo aí já nós estamos inaugurando aquelas obras lá, se Deus quiser. E também, né, agradecer ao deputado Carlos Soares, né, que foi uma emenda de 300 mil reais para Santa Casa. Esse dinheiro já está na conta, né? É o que eu disse, vamos correr atrás, né? Então, está aí, o pessoal fica sabendo. E breve, breve aí, a gente estaremos aí também, aí, passando mais para vocês. Muito obrigado.
Convido o vereador Carlos Leonel de Oliveira.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, todo o público nos assiste aqui. Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui hoje para lembrar com relação ao problema que nós tivemos participando alguns dias atrás aí com relação a essa interlocução entre o SAAI e a empresa Marzinho, que está colocando, né, em dia aí a questão da água de Piuí. E eu gostaria de passar a palavra para o amigo companheiro aqui, Fabinho, porque eu lembrei aqui que ele que organizou o documento com o tempo hábil para a prestação de serviço, para que fosse organizada essa questão, para a gente saber se, parece que, se não me engano, na próxima terça-feira, dia 12, acho que sim, dia 12, vence o prazo do documento de sessão que foi feito, e a gente, quem sabe, até fazer uma visita para o SAAI lá, através do Eduardo, para a gente saber se está tudo formatizado, se ao vencer o prazo, a hora que for tirar a máquina de lá, o motor que está transmitindo a água para cá, se está tudo em dia, se o outro aparelho que chegar, o outro motor já está aí, já está sendo organizado para colocar lá, se o prazo está hábil. Então, eu gostaria de passar aqui a palavra para o Fabinho, para que o Fabinho complementasse para nós, Fabinho, por gentileza.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, ao público que nos assiste nas redes sociais, ao público presente, aos servidores da casa. É, bem lembrado, Carlinhos, né, a gente teve nessa luta lá em questão da água e até o doutor Paulo teve aqui na semana passada, né? E até citou que a bomba já tinha chegado e que na quarta-feira passada montaria. Mas é porque é uma bomba que ela vem sem alguns acessórios. E na segunda-feira passada agora, eu tive lá na... Segunda não, foi na terça, né? Eu estive lá na oficina. Realmente a bomba já está, já se encontra na cidade, graças a Deus. Né? Só que ainda falta alguns equipamentos para estar instalando nela, para colocar. São os tubos, captação, são várias coisas. E como foi feito um termo de cessão, né? Aqui até tem uma cópia dele aqui, que cede temporária, né? No período de 21 dias corridos, né? E contados a partir da data da assinatura desse termo. Então ela foi assinada no dia 21 de setembro e dia 12 de outubro, que é na próxima, de amanhã, 8, né? Essa sessão vai vencer. A gente espera que na terça-feira essa bomba já esteja, né, em devidas condições de ser instalada. É, bem lembrado, a gente poderia sim fazer uma visita no departamento, no SAAI, para a gente ver como que está a situação. Né, porque se caso não conseguir montar, a gente tem que ver o que pode ser feito, porque para que não falte água, né? E depende dessa bomba para poder estar interligando a captação do Rio Piuí, né, ao tratamento.
Gostaria até que, se me permitisse, que a gente até fizesse um convite para o Marzinho, para ele vir cá, para a gente agradecer ele aqui de público, né, pelo trabalho que ele prestou, porque, segundo o entendimento nosso, não teve custo, né, com relação à prestação de serviço. Se for possível, você conversar com ele, ver a possibilidade de ele poder vir aqui oportunamente, a gente fazer um agradecimento de público para ele, né?
Podemos sim, né? Aqui consta, aqui no termo, que foi, sendo essa, sem custo diário, não aceitando qualquer ressarcimento financeiro pelo empréstimo dela. Então foi uma bomba cedida gratuitamente, o que ficou a cargo do SAAI, só o abastecimento e o óleo lubrificante. Mas podemos sim convidar ele para uma próxima reunião, está aqui presente para a gente poder fazer um agradecimento para esclarecer mais algumas coisas que precisar.
Perfeitamente.
Convido o vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira.
Vou dar uma sequência aqui então, né? Boa noite para todo mundo novamente. Eu queria aqui estar agradecendo hoje, ao senhor presidente, ao assessor do deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, o Frank Almada, que é nosso conterrâneo, que viabilizou para nós na semana passada aquela reunião no DR, né, com o diretor-geral, o Robson Santana, no qual a gente levou aquela demanda que aonde já tinha sido analisado e tinha sido aprovado, que seria o projeto que o Boi até acabou de falar, que seria das obras aqui da NG050. E há poucos dias a gente recebeu algumas notícias que aquela passagem inferior que seria no Café Otan, ela não seria mais construída, seria um retorno, no qual os moradores não ficaram satisfeitos, né? E nos cobrando, né, em relação a isso, que a gente pleiteasse, que a gente corresse atrás disso. E a gente teve lá na quarta-feira passada, né, agradecer ao Coronel Sandro, ao Marcelo Álvaro Antônio, que viabilizou essa reunião para a gente, né, E no decorrer da reunião, ficou para um novo agendamento com o Fernando Marcato, que é o secretário, que está em cirurgia e em repouso, né? Assim que acabar, a gente vai estar voltando lá para poder interceder essa questão, né, da passagem inferior no trevo do Café Otan. Então, assim, a gente, como o Boi mesmo falou hoje, eles estão mexendo ali, fazendo a limpeza. Até eu já tive informações que naquele trecho daqui da capoeira a 16 metros para trás, essa área eles não vão mexer. Por quê? Porque ainda não tem licitação dela ainda. O que está licitado e que está para ser concluído é apenas da capoeira até o posto rodoviário. Então, até hoje, a hora que eu fui lá, porque eu estava aqui na Câmara para poder assinar os documentos aqui, pela janela, estava na sala dos elitos, eu vi os carros da Nascentes. Eu já estava preocupado com isso desde a semana passada. Com, alguns moradores, eu informei que a gente vai estar, sim, né, cobrando isso aí para que não seja feito o retorno com a passarela, devido, né, ao grande risco à população que atravessa ali. Acaba que não usa a passarela e pode ocorrer um acidente, atropelamento e tal. E hoje eu estive lá hoje, a gente estava... Fui lá para poder ver o que estava acontecendo, se estava mesmo iniciando as obras naquele pedaço. E realmente eu fui informado que não, naquele pedaço ali, nem licitado ainda não foi. Então, assim, a obra que vai ser feita é da frente aqui da capoeira, da Floriano Peixoto, né? Até a Polícia Rodoviária. Então a gente agradece a atenção, foi até com o Rominho, né? O Romulo, que eu estive conversando lá hoje, mais um pessoal da Nascentes. A gente agradece a cada um aí o empenho. E se Deus quiser, daqui uns dias a gente está voltando lá e vai voltar com uma boa notícia para o pessoal da Nova Piuí. O pessoal pode ficar tranquilo, que aquele espaço ali, por enquanto, não será mexido. Obrigado.
Convido o vereador Zé Antônio Camargo Júnior.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui, o pessoal presente, pessoal de casa, né? Boa noite a todos. É só para reforçar mesmo, né, a fala tanto do Zé Ueto quanto do Fabinho. Quanto ao SAMU, né, essa mudança foi muito importante para o SAMU, isso dá qualidade, né, para toda a equipe trabalhar. Desde o mandato anterior, a gente já vinha trabalhando nesse sentido, em arrumar um local adequado para eles estarem trabalhando, onde eles estavam, né? Dava para trabalhar e tudo, mas eles precisavam de um ambiente melhor. E graças a Deus, hoje foram feitas as mudanças e eles estão ali com qualidade, né, nesse ponto ali, próximo ao beriquinho ali em cima. Tanto para saída dos automóveis, né, dos carros ali, próximo ali à BR. O acesso à Santa Casa ali, eles podem descer direto ali, não tem muito trânsito. Então, e o espaço que eles estão agora, né? Pois o pessoal todo, SAMU, atende muito bem a nossa população. Quanto à Santa Casa, a gente já vem trabalhando desde o início de crise da Santa Casa. E hoje, como o Zé Huerto disse, que foi depositado esse valor, já está na conta, já de R$300 mil para a Santa Casa. Né, esse valor vai estar englobando lá também para a população, né, porque a Santa Casa passa um momento de crise, a gente sabe muito bem que foi um momento de pandemia, onde não teve nenhum tipo de cirurgia eletiva, o material subiu muito de preço, então a Santa Casa entrou num déficit. E onde agora a gente está trabalhando, não só o deputado Cássio Soares, né, mas outros deputados, outros vereadores estão conseguindo aí recursos, a comunidade está ajudando. Então nós conseguimos aí esse valor também para estar ajudando a Santa Casa. Como vai ser depositado também, né? Ele já foi falado, os R$300 mil na UBS Joaquim Terra, para comprar equipamento. Então é um apoio que o deputado está dando para nós. Isso é importante, os vereadores estão trabalhando, correndo atrás de seus deputados para ajudar a nossa comunidade. Quero ressaltar aqui também o bairro Vila Guirinim, né? Bem falado aqui pelos vereadores, o João Marcos está aqui, que que cobra muito, a gente cobra muito, e a gente está vendo aí os benefícios hoje que o bairro Vila Grinim está tendo. E a gente tem certeza que vai melhorar muito mais. Da mesma forma que vai começar também nos outros bairros. E isso a gente vê um comprometimento muito grande do prefeito, mas também a equipe, os vereadores visitando os bairros, conversando com a população, né, e levando as demandas. E nós estamos sendo atendidos. Então, isso é muito importante. Quanto à MG-050, é isso mesmo, foi dito pelos dois, a gente tem acompanhado. E a gente espera aí, né, o melhor para toda a comunidade. No mais é só, senhor presidente.
Senhor presidente, eu me inscrevi ao uso da palavra, cumprimento o senhor, os demais colegas, ao público que nos acompanha, aos servidores dessa casa. Senhor presidente, eu gostaria de dizer que eu encaminhei até mesmo, junto com o senhor mesmo, contando com a vossa assinatura, um ofício, né, à Secretaria de Estado de Saúde para a revisão em relação à terceira dose da vacina contra a Covid-19, né, em relação aos profissionais da área de saúde, para aqueles que foram imunizados com a Coronavac. Né, nós sabemos que hoje existem estudos que já comprovam a necessidade da terceira dose da vacina a pessoas idosas e principalmente as pessoas que têm maior exposição à doença, né, como são aqueles que prestam assistência do cuidado. Nós sabemos pela fala do ministro da Saúde, né, o Queiroga, que há uma necessidade sim de fazer essa imunização, mas o que acontece é que os processos de liberação eles são lentos. Mas pedir através da Secretaria de Estado que venha considerar a possibilidade do mais rápido possível estar imunizando, justificado pela questão da eficácia. Né? Recentemente, um estudo publicado, nós sabemos que a eficácia de algumas doses dessa vacina, ou propriamente da Coronavac, está num tempo inferior, limite a 6 a 7 meses, mais ou menos, senhor presidente. Então, levando em conta a exposição do profissional e levando também em consideração o risco por comorbidade dos idosos, nós encaminhamos esse ofício à Secretaria de Estado. Caminhei também ao chefe do Executivo, senhor presidente, a possibilidade de adquirir, né, um raio-x odontológico digital, né, que possa atender a saúde bucal do nosso município. Nós sabemos que hoje nós temos a necessidade, né, e desse aparelho. Ele é um aparelho mais moderno, mais sofisticado, que vai atender a primeiro modo e bastante eficaz essa questão da saúde bucal, porque além de economizar no filme, ele também tem economia na revelação, além de ser, né, mais preciso no diagnóstico. Eu digo isso porque eu já estive presente na saúde bucal lá do Curuminha, onde se fazem esses raios-x, e muitas vezes tem dificuldades para poder ver a imagem, né? Até mesmo pela qualidade dessas imagens que são registradas, né, a nível odontológico. Mas com esse aparelho nós teremos, de certa forma, um investimento menor para uma resolutividade maior. Aproveitando o gancho aí do colega Boi, né, ele, o Zé Wellington, propriamente o senhor, senhor presidente, os vereadores Carlinho e Fabinho estiveram lá no SAMU hoje. O Boi frisou muito bem aqui, né, que essa luta é uma luta de algum tempo já. Né, quando nós já estávamos na base, na Dom Pedro II, nós tínhamos uma dificuldade imensa, porque o trânsito, no fluxo de trânsito na Dom Pedro II é muito grande, né, além de não ser um local apropriado para a saída de viatura. O ideal é que base de bombeiros e SAMU estejam situados em locais estratégicos na cidade. Então, hoje aconteceu, né, além da entrega dessa base com um espaço mais ampliado, nós tivemos também as melhorias que foram feitas. Eu estava lá me pronunciando, peço até desculpa aos senhores, mas no momento que eu fui me pronunciar, tocou uma ocorrência e eu tive que sair correndo, porque estava de plantão hoje no SAMU, mas ressalto, né, com muita alegria essas adequações que vão atender muito bem em relação, né, a todos nós profissionais. É mais comodidade e é mais segurança. Agora nós temos um local para lavar essas viaturas e para também lavar os nossos materiais. Para quem não sabe, antes a gente tinha que ir lá no hangar fazer a limpeza, a asepsia dessas viaturas. Hoje a gente vai conseguir fazer isso na nossa base, né? E para o senhor ter ideia, senhor presidente, hoje, pelo alto número de Covid que a nossa cidade tem, e o SAMU hoje ele é referência no transporte do paciente com Covid, todas as vezes que a ambulância pega um paciente suspeito ou contaminado de Covid, ela passa por uma desinfecção de 40 minutos na nossa base, onde a gente faz uma limpeza total da nossa viatura. Então, isso para a gente soma, é um ganho muito importante. Parabenizar os, né, Varginha através da sua diretoria, o Poder Público, a Rosângela também estava lá, né, e dizer que foi um grande avanço mesmo para a nossa cidade. E agradecer ao senhor, senhor presidente, pela confiança em estarmos representando o senhor no PHD, no evento, né, do mês de outubro rosa, em que estive junto com o vereador Carlos Leonel, e foi muito bem trabalhado pelas mulheres de peito. Muito obrigado por essa oportunidade, senhor presidente.
Tempo esgotado.
Peço ao secretário que faça chamada dos vereadores inscritos no grande expediente.
Não há inscrito, senhor presidente.
Passaremos a ordem do dia. Matéria constante da pauta da ordem do dia dessa sessão é de coautoria deste presidente. Em atendimento ao artigo 18 do regimento interno, que impede a direção dos trabalhos por membro da mesa diretora, que seja autor da matéria, passa a condução dos trabalhos ao segundo secretário, vereador Wilde Welles de Oliveira.
Obrigado, presidente. Coloco em única discussão e votação da moção de número 018 de 2021, de autoria dos vereadores João Marcos Macedo Silveira, Carlos Leonel de Oliveira, Fábio Henrique Novaes Ferreira, Gilvan Antônio da Silva e Reinaldo Reis Silva, de congratulação e aplausos ao projeto Reconstruindo Vidas pelos relevantes serviços prestados à sociedade piuiense. Coloque em única discussão a votação de número 018 de 2021.
Pela ordem, senhor presidente. Queria fazer aqui uma referência, né, parabenizando o trabalho do projeto Reconstruindo Vidas. Né, hoje ele é uma das referências em assistência em nosso município. Esteve aqui a senhora Maria Isabel, a Belinha, na, né, última sessão ordinária, e ela esteve aqui numa reunião até em relação à OSC, mas ela pôde nos detalhar aqui, através do uso da sua palavra, sobre os atos sociais que o projeto desenvolveu durante a pandemia. Então, nós ficamos muito agradecidos, assim como Reconstruindo Vidas, a gente sabe que tem, né, o Abrindo Caminhos e tantos outros que têm colaborado tanto, né, para suavizar o momento das pessoas que tanto precisam, né? Então, assim, os parabéns ao projeto, né? É, até recentemente, através, né, do deputado Euclides Petersen, né, a gente esteve encaminhando um pedido a ele e ele se comprometeu, né, a encaminhar um carro no valor de 60 mil à entidade, e nós ficamos muito agradecidos pelo empenho também do parlamentar. Muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente. Eu também gostaria de cumprimentar aqui aos vereadores, né, e cumprimentar aqui toda a equipe do Reconstruindo Vidas pelo trabalho que eles fazem lá. A gente conhece, a gente vê de perto o trabalho. Desde o mandato anterior, a gente vem visitando, Reconstruindo Vidas, está junto com a Belinha, já buscou vários recursos para aquela entidade, da mesma forma que a gente acompanha as outras entidades em Piuí também, que fazem um excelente trabalho. Hoje, eles atendem uma média de 150 alunos, né, os atendimentos no turno da manhã, no turno da tarde, e esse ano, né, eles têm... Não sei se já foi feito, ele tem sempre uma apresentação musical, né, que a gente tem acompanhado. Então, eu estou de acordo aí e parabéns aí ao Reconstruindo Vindo, da mesma forma que a gente cumprimenta aí as outras entidades pelo trabalho que eles fazem no dia a dia.
Terminada a discussão, coloco em única votação. Declaro aprovado por 7 votos e 1 ausência. Retorno os trabalhos ao senhor presidente da Câmara, Reinaldo Reis Silva.
Muito obrigado, Wilde. Única discussão e votação da moção número 019-2021, de autoria do vereador Gilvan Antônio da Silva. Congratulação e aplausos aos diretores e funcionários das rádios 104 FM e Onda Oeste FM, pela qualidade, competência e enormes serviços prestados à comunidade de Piuí, especialmente nesta época de pandemia. Coloca em discussão a moção número 019-2021.
Pela ordem, senhor presidente. Boa noite a todos, novos vereadores, funcionários da casa, a imprensa escrita e falada, público que nos acompanha, assessoria jurídica. Senhor presidente, gostaria de estar fazendo essa congratulação às rádios de nossa cidade, no qual a gente sabe que no atual momento que estamos passando, os meios de comunicações, a importância de estar levando a informação para a população. A gente sabe da 104 FM, da Onda Oeste, que não vem medindo esforço com a utilidade pública de estar passando a notícia, ainda mais em momento de pandemia. Então, a gente fica aqui o nosso agradecimento, né, pelo trabalho que as duas rádios fazem em nossa cidade, principalmente levando até as comunidades rurais, as pessoas que não podem estar aqui na cidade, tá vendo as informações em tempo real. A gente sabe que teve até uma pesquisa falando que hoje 80% da população ouve rádio, né, Boi? Então, peço aos novos vereadores, né, estou fazendo essa moção para as duas rádios de nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Coloco em única votação. Declaro aprovada por 7 votos. Em observância ao ato da presidência, número 012-2021, peço ao secretário que faça chamada dos inscritos para fazer uso da palavra.
Convido a senhora Rosélia Silveira, presidente do Observatório Social do Brasil de Piuí, projeto Observador Júnior.
Boa noite. Gostaria de agradecer, presidente, a abertura do espaço para que o observatório pudesse estar aqui fazendo a apresentação em primeira mão para vocês desse projeto, que com certeza vai ser um divisor de águas, né, para o trabalho dessa casa legislativa. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do observatório desde a sua fundação, em 2014. Aquela época, o Wilde estava, né, aí como vereador, foi o presidente dessa casa. Ele sabe bem quão sério é o trabalho do observatório. Hoje eu estou como presidente. E é muito gratificante para mim a gente conseguir reunir um grupo de jovens, de adolescentes, engajados na política. Né? Porque o trabalho que eles vão desenvolver, para muitos jovens, entendem como perda de tempo, e muito pelo contrário, porque um dia um deles pode estar sentado aí numa dessas cadeiras, né, nos representando. O Observatório tem uma história a nível nacional há muitos anos, e Piuí, desde 2014, nós desenvolvemos esse trabalho aqui de estar acompanhando a aplicação dos recursos públicos e o trabalho desta casa. Os alunos do ensino médio, né, das escolas do município de Piuí e do projeto AVAMEP estão participando conosco nesse trabalho. Alguns dos vereadores já até tiveram a oportunidade de conversar com alguns deles, né, no primeiro contato. E a gente espera contar com vocês para receber esses alunos, né, de braços abertos, porque é difícil o trabalho para eles, porque eles estão iniciando, eles não conhecem como funciona essa casa. Nós estamos há quase 2 meses fazendo um treinamento com eles, acompanhando as sessões, né, mostrando para eles como tudo funciona, mas eles vão precisar muito de vocês também, desse apoio, para que o trabalho tenha o resultado, né, esperado. Eu tenho certeza, né, que vocês vão estar contribuindo com eles. Eu gostaria, assim, de não me delongar muito e passar para a nossa coordenadora, Aline Gabriela. Ela vai estar falando para vocês o que consiste exatamente o projeto. E já de antemão agradecer a Aline, né, a todos os outros observadores, pelo que vocês estão fazendo, né? Isso não é para qualquer adolescente, né? Essa faixa etária de 16, 17 anos está fazendo esse trabalho.
Boa noite a todos. Meu nome é Aline Novaes, tenho 16 anos, sou da Escola Professor Horta, estou cursando o primeiro ano do ensino médio e sou coordenadora do projeto Observadores Júnior. O nosso projeto tem por objetivo contribuir para a melhoria da gestão pública, zelando pela transparência das sessões da casa. A intenção do projeto é contribuir para a eficiência de... Os dados coletados serão apresentados a toda a população. Fazemos parte de uma instituição não governamental, sem fins lucrativos, para o exercício da cidadania. O projeto é desenvolvido em parceria com as escolas públicas e privadas do município de Piuí. Cada aluno aqui acompanha o trabalho de um vereador. Dentre estes alunos, há uma coordenadora e uma suplente da coordenadora, cuja função é representar os observadores júnior em reuniões, entrevistas, sessões ordinárias, entre outros. O projeto teve início em agosto de 2021 e se encerrará em 17 de dezembro de 2021. Convido agora o Dr. Weber para dar sequência.
Senhores nobres vereadores, na presença do presidente, eu encarecidamente, respeitosamente, me dirijo a todos os senhores, público presente, cidadãos responsáveis por esta casa, e digo isto porque o momento que atravessamos atualmente, conforme bem ressaltado até por alguns dos vereadores, um momento de pandemia, tem nos trazido à reflexão algo que estava um pouco adormecido ainda nas mentes dos brasileiros. O conceito de democracia e sua efetiva aplicação, e o conceito de cidadania e sua efetiva aplicação. Todo partido político, todo cidadão de esquina, todo candidato que seja, ou pré-candidato, ou mesmo nós, mesmos cidadãos, sempre falamos muito em democracia, cidadania, enche-se a boca, mas esquecemos do verdadeiro conceito e da sua efetividade prática. Ser cidadão não é apenas votar. Ser cidadão é votar e exigir. Porque, como bem disse aqui, os que me antecederam, os senhores aqui receberam o encargo nas urnas de nos representar. E é um encargo bilateral, porque a quem é dado mandato não é dada uma carta branca, mas a quem os deu o mandato também é dada a obrigação de os ajudar respeitosamente, fiscalizar e ampliar os horizontes da cidadania através desse verdadeiro contrato social entre eleitos e eleitores. Talvez esse seja o grande problema do Brasil. Gastam-se vultosas quantias em educação, milhares, milhões de dólares todos os anos, mas a verdadeira educação, aquela que vem da origem da palavra exducere em latim, levar para fora, porque educação é isso, é tirar o homem de si mesmo, tirar do seu marasmo, do seu egoísmo, levá-lo para a vida social, política. Isso é educação. E infelizmente não se faz isso no Brasil. O que se tem às vezes é a ideologização da educação. Seja de um aspecto à esquerda ou à direita, não importa, mas há sempre uma ideologia. Não há educação efetiva, não há transmissão de conhecimento. E o projeto que hoje apresentamos a Vossas Senhorias é justamente nessa linha de pensamento. É um pensamento apartidário, mas nunca apolítico. Porque, conforme bem dizia Platão na sua célebre advertência, aquele que diz orgulhosamente odiar política, um belo dia será governado por um canalha que adora política. E a política é a arte do possível no exercício das leis e na boa aplicação dos bens públicos que advém dos recursos pagos por eles, os cidadãos que aqui estão. E esse projeto visa exatamente isso, introjetar essa consciência cidadã para que eles, por que não, no futuro, também se sentem aí e façam bons mandatos, criando um ciclo virtuoso, não vicioso, para que a política seja efetivamente o que ela era quando idealizada em Atenas, na Grécia Antiga. Gerar a polis, gerar o país, garantir que tudo que se faz ali com o produto interno bruto seja realmente outorgado a todos e não apenas uma casta privilegiada que esteja no poder ou se utilizando do poder. O nosso objetivo é esse. Esperamos que Vossas Senhorias recebam de braços abertos os estudantes que aqui estão. Conforme bem disse a senhora Rosélia, eles aceitaram esse, digamos, entre aspas, fardo, porque nessa cidade realmente é muito difícil. Hoje o bombardeio de informações pela internet, redes sociais é gigantesco. A vaidade excessiva é muito insensada. O que se cultua hoje é narcisismo, são selfies e assim vai, curtidas, compartilhamentos. E o conhecimento, a ética, a cidadania, o que importa de verdade, não é levado e valorizado. Por isso que é interessante essa participação deles. E nós ficamos muito felizes com essa participação. E passamos a Vossas Senhorias essa nossa alegria, irmanada com um interesse maior, porque eu tenho certeza que todos vocês aqui compartilham dessa vontade de querer fazer com que a cidadania e a democracia realmente se tornem efetivas e não apenas palavras frias em um texto que é constitucional, mas muitas vezes é jogado para debaixo da gaveta. Eu quero agradecer aos senhores pela atenção, pelo tempo, e passo a palavra agora à vice-coordenadora Ana Júlia.
Tempo esgotado.
Dizer mais aos senhores. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Boa noite a todos. Meu nome é Ana Júlia, sou vice-coordenadora do projeto Observador Júnior e sou aluna da Escola Estadual Professor João Menezes. Estou no primeiro ano do ensino médio e quero apresentar a vocês os nossos observadores do projeto e quem cada um ficou responsável de observar. Gabriel Teixeira Melo Rodrigues, aluno da Escola Estadual Professor Francisco de Paula Rebelo Horta, e está no nono ano. Tem 14 anos e está observando o vereador senhor Fábio Tulin. Por favor, senhor Fábio Tulin, coloque-se de pé. Muito obrigada, podem se sentar. Rian Augusto Souza Silva, aluno da Escola Estadual Professor Francisco de Paula Rebelo Horta, está no nono ano, tem 14 anos, está observando o senhor vereador, senhor Reinaldo. Sávio Henrique Rezende Silva, aluno da Escola Estadual Professor João Menezes, está no segundo ano, tem 17 anos e está observando o vereador senhor José Wellington. Bruna Batista Alves de Oliveira, aluna da escola estadual, professor João Menezes, está no primeiro ano, tem 15 anos e está observando o vereador senhor Gilvan. Senhor Gilvan, por favor, coloque-se de pé. Obrigado. Natiele Calazans da Costa, aluna da escola estadual, professor Francisco de Paula Rebelo Horta. Está no primeiro ano, tem 15 anos e está observando o vereador senhor Júnior Boi. Senhor Júnior Boi, coloque-se de pé, por favor. Obrigado. Caroline Venuto Braz, aluna da escola estadual, professor João Menezes. Está no primeiro ano, tem 16 anos e está observando o vereador senhor Wilde. Coloque-se de pé, por favor, senhor Wilde. Obrigado. Sara Bernardes Batista, aluna da escola estadual, professor Francisco de Paula Rebelo Horta, está no segundo ano, tem 18 anos e está observando o vereador senhor Carlinhos Leonel. Natália Sulamita dos Anjos, aluna da escola estadual, professor Francisco de Paula Rebelo Horta, está no segundo ano, tem 17 anos e está observando o vereador senhor João Marcos. Coloque-se de pé, por favor, senhor João Marcos. Obrigada. Thalita Esther Bento Santana, aluna da escola estadual, professor Francisco de Paula Rebelo Horta. Está no primeiro ano, tem 15 anos e está observando a vereadora senhora Shirley. Obrigada. Agora, gostaria de convidar o senhor José Melo, diretor do Observatório Social do Brasil Piuí, para encerrar nossa apresentação.
Quero agradecer a vocês essa deferência que fez com o observatório. Nós precisamos de incorporar esses jovens na atividade política como cidadãos. Muitas pessoas imaginam que os jovens hoje não querem saber de nada, não querem olhar nada, não estão preocupando com nada, né? Só quer ver celular, essas coisas. Mas nós temos em Piuí um grupo de jovens que quer participar, quer aprender a observar. E o observatório é um órgão público, muito importante para a sociedade. Nosso observatório de Piuí é o primeiro observatório de Minas Gerais. E hoje nós temos aí mais de 50 em Minas Gerais. A maioria deles contou com nossa colaboração de fundação. Então, essa Câmara de Vereadores é muito promissora, a gente sabe do trabalho muito bom que vocês estão fazendo aqui, e uma prova é essa colaboração de formar novos líderes para entrar no nosso lugar no futuro. Muito agradecido e obrigado, parabéns a todos vocês, jovens, que estão nessa empreitada. Obrigado.
Parabéns a vocês aí, muito obrigado aí pela apresentação, sucesso aí para os alunos, estão fazendo um trabalho de grande feito aí para a sociedade, parabéns a todos vocês.
Senhor presidente, eu gostaria também de cumprimentar toda a diretoria do observatório, a equipe, os alunos, e dizer que é um prazer colaborar, estar participando junto com vocês, e a minha colega ali, nós vamos trabalhar juntos. Depois eu gostaria que você me procurasse para a gente, depois no final da reunião, para anotar seu telefone, o seu meu também, para a gente estar fazendo essa parceria. Tá bom? No mais, parabéns a vocês. Só para complementar aqui, senhor presidente, eu não poderia deixar, a hora que falou das entidades do Reconstruindo Vidas, conversei também com o Juninho do Edsvei, né, que é o presidente. O Cássio Soares está mandando um recurso de 50 mil também para aquela entidade. Só para reforçar esse trabalho que o João Marcos, né, disse. Então, nós já vamos reforçar o trabalho das entidades de Piuí.
Maravilha.
Senhor presidente, pela ordem, né, dizer, né, parabenizar vocês, nos colocar à disposição. Eu falo que eu sou um frequentante ativo dessa casa, né, estou aqui por longos períodos, né, senhor presidente? Tem acompanhado o trabalho aqui da mesa e dizer que a vocês, né, que vocês se sintam na liberdade, né, de trabalhar junto conosco, estamos aqui para somar. E depois, por gentileza, né, no final da sessão, nesse intervalo que nós teremos, que o senhor presidente disse que vai nos conceder aqui antes da próxima, vocês procurem os seus respectivos selecionados, né, os parlamentares, para que a gente possa já criar também esse vínculo junto a vocês. Muito obrigado.
Peço ao secretário que faça chamada dos vereadores inscritos para explicação pessoal.
Não há inscrito, senhor presidente.
Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. É, vamos dar aqui 5 minutos para organizar aqui. Dentro de 5 minutos a gente começa com a nossa próxima sessão extraordinária.